Nesta apresentação enquadrada no evento Inner City, realizado em 17 de abril de 2009, Isabel Santos, licenciada em Relações Internacionais, deputada da Assembleia da República, sugere que é necessário promover a coesão territorial e a coesão social, e que algumas dificuldades do país e da região norte advêm da atual organização administrativa.
Obrigada. Bem, já são quase 7 da tarde e eu vejo que algumas pessoas já vão olhando para o relógio, de maneira que vou tentar não me alongar muito, até porque tenho já a minha tarefa subejamente facilitada pelo facto de ser a última a intervir. E quando me convidaram, enviaram-me um e-mail em que me colocavam assim algumas questões do género: qual o papel do Estado, o papel do Estado e o investimento do Estado no desenvolvimento das regiões, a questão da centralização dos serviços e da desigualdade de acesso a esses serviços e os chamados efeitos de capitalidade e concentração na capital do investimento. Bem, e tudo isto com esta pergunta a pairar no ar, que é uma pergunta de muito peso e muita substância, principalmente no momento histórico que nós atravessamos, global e, a nível global e a nível nacional, que é o que é o papel do Estado, papel do Estado. E hoje, que está um dia cinzento, e ao ouvir o Álvaro Domingos, lembrei-me de um livro que eu ultimamente tenho revisitado com alguma frequência, que é A História de Duas Cidades, do Charles Dickens. Começa assim: era o melhor de todos os tempos, era o pior de todos os tempos. E de facto atravessamos um momento desses, igual ao momento que é descrito nesse livro, e que é a descrição exatamente da instalação da República em França. De facto, este é um momento de grande interrogação para todos nós: qual o papel do Estado? Estamos com as nossas estruturas ultimamente muito abaladas e todos a rever uma série de conceitos e a revisitarmos muito daquilo que eram as nossas certezas. Neste momento estão bastante abaladas. Há dias lia um artigo em que dizia, alguém escrevia assim: éramos todos liberais, somos agora todos keynesianos. Eu não sei se é possível voltarmos a ser todos keynesianos ou qualquer coisa de parecido com isso, mas com certeza estamos a revisitar todos o keynesianismo para o reinventarmos numa outra fórmula mais globalizada. E tudo isto para vos falar exatamente do papel do Estado. E o papel do Estado, há aqui uma dimensão sobre a qual eu não tenho sequer dúvidas: é de facto de promover a coesão territorial e a coesão social. Estas são duas dimensões da atuação do Estado que são inabaláveis, para além do seu papel regulador, que também está ligado a estas dimensões. E depois a questão do investimento do Estado. O investimento do Estado. E questionavam aqui do papel desigual, do certo desfasamento do investimento. Eu não sei se o investimento e esta centralização histórica do investimento em Lisboa significou algo de muito positivo. E vivo bem, como dizia o professor Alberto Castro, vivo bem com isso, vivo muito bem com isso. A mim, o que me preocupa mais em relação ao que está a passar no Norte e desde logo com esta decalagem de PIB per capita de 21,3 centrado em Lisboa e 12,2 no Norte, temos que pensar sobre isto, é a nossa perda de potencial competitivo, isto é, a nossa falta de capacidade de sermos mais afirmativos e de irmos buscar soluções. Isso é que a mim me preocupa, subejamente. E se há aqui uma dimensão que pode ter a ver com o investimento, o facto é que o investimento público tem vindo a crescer no Norte. Não se pode dizer que não haja investimento, há investimento. Temos grandes infraestruturas, mas a questão era aqui a que há pouco nos era colocada: o que é que nós fazemos com isso? E que lógica de intervenção é que nós temos para as infraestruturas e para o investimento público que vamos captando? O que é que nós queremos fazer do nosso futuro coletivo? Esta é que deve ser a grande questão. E, por outro lado, também ultrapassar muito aquilo que advém da dificuldade da própria organização administrativa que nós temos implantada, que é muito o espírito da capela, o espírito da pequena paróquia, da pequena obra, em que nos repetimos todos no mesmo investimento. Isto é, nós vemos os municípios, todos querem o mesmo tipo de equipamentos, faz parte de um certo halo de desenvolvimento e de progresso, e todos aspiramos a ter os mesmos tipos de equipamentos e repetimos os nossos projetos. Não há aqui uma lógica comum que rentabilize o capital existente, que torne o investimento mais racional e que o torne mais produtivo, e com isso deveria traduzir-se numa maior atratividade do território, que não existe exatamente também por falta dessas lógicas de como aproveitamos o capital disponível para investir na região. E temos uma área metropolitana que não funciona, que a única coisa que tem feito é promover ali algumas guerras de vaidades e investir um pouco em áreas de formação autárquica, porque para lá disso não vemos a área metropolitana a desenvolver eficientemente mais nenhum projeto. E não temos aqui mais nenhuma estrutura supramunicipal que confira lógica a tudo isto. Ora, havia em várias dimensões. Por um lado, pela responsabilização política. Por outro lado, pelo conferir esta tal racionalidade ao investimento e à forma como aproveitamos o investimento. Por outro, pela capacidade de conferir competitividade ao território e de aspirar a essa competitividade. Mas também pela dimensão da cidadania. Há, de facto, uma reforma que é imprescindível ao país, para o tornar mais saudável, porque territorialmente e socialmente mais coeso, logo mais desenvolvido, mas também uma reforma necessária à própria região norte, que é a regionalização. Eu penso que um dos grandes problemas nesta perda de potencial competitivo da região norte e do Porto advém exatamente do facto de não termos procedido a essa reforma. E não procedendo a essa reforma fez com que não se afirmassem lideranças capazes de nos permitir aqui um outro potencial de afirmação e de capitalização para a região. E o Porto vai oscilando em ânimo, também muito ao sabor das lideranças que aparecem e desaparecem, e que se nós tivéssemos, falava-se aqui há pouco deste diálogo entre o Norte de Portugal e a Galiza, é para mim evidente que se tivéssemos um outro tipo de liderança, uma liderança legitimada pelo voto e passando por eleições, teríamos aqui uma outra dinâmica de diálogo e uma outra capacidade de diálogo que não temos. E como não temos, a capacidade de decisão não está aqui, está em Lisboa, pronto, vamos perdendo tempo, vamos perdendo o ritmo e vamos andando um pouco ao sabor das marés. Eu penso que é imprescindível proceder-se a esta reforma e penso que será um passo importante também para a nossa mobilização. Porque eu entendo que é muito difícil mobilizar os cidadãos em torno da discussão da vida da sua região se não forem chamados a participar nas decisões. E eu não sou chamada a participar nas decisões sobre a vida da minha região. Não me é apresentado propriamente um projeto para a região que eu vá discutir, que vá votar nele e que ao fim de 4 anos, ou 5 anos, ou 6 anos, ou seja o que for, vá pedir contas àquelas pessoas daquilo que fizeram ou não fizeram. Bem, aí os cidadãos vão se demitindo todos um pouco e também a nossa elite e a afirmação de uma certa elite política. Nós vamos à Espanha e vemos que na Galiza há uma elite política que se vai afirmando regionalmente e também depois ao nível nacional. Aqui não tanto, e não tanto exatamente por esta ausência de um poder regional forte e que permita esta afirmação. Eu acho isto muito importante e era esta a perspectiva mais política que eu trazia a debate. Sei que é uma questão polémica, muito polémica, mas que eu queria deixar aqui, sendo que sobre toda esta matéria, como vos digo, tenho muito mais dúvidas e passo muito mais por um período de reflexão e de questionamento que propriamente de grandes afirmações, mas acho que é uma dimensão que nós temos todos que discutir e temos todos que abordar muito rapidamente, ultrapassando, como vos dizia, até porque temos que ter a noção que com o fim à vista dos fundos comunitários vamos ter uma redução das disponibilidades de investimento público à vista e a tempo marcado. Portanto, as lógicas vão ter que ser cada vez muito mais assertivas, vamos ter que ser cada vez mais seletivos e vamos ter que racionalizar mais aquilo que está ao nosso dispor. Agora está nas mãos de todos nós escolhermos rapidamente as soluções e as soluções penso que estão à vista, mas deixo para a parte da discussão que é muito mais interessante que propriamente estarem-me aqui a ouvir mais sobre este tema.